vim parar aqui? Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Thaís. E voltamos para mais uma semana com as fofoquinhas. Semana teve coisa, hein? Mas antes, lembrá-los que nós temos as nossas redes sociais. @comeuvimpod em todas as redes. E também lembrar vocês que nós temos o nosso Telegram. Lá nós temos uma comunidade muito linda, muito maravilhosa. Um beijo para todos. Lá você pode fazer amigos, fofocar, conhecer gente bonita e interessante, não é, Carol?
E conversar com a gente. E mandar fofoca pra gente. E ajudar nas pautas.
Pô, arrasou. É sobre isso. Se você tiver uma fofoquinha pra mandar, manda lá no Telegram. Entra lá, diz um oi e faça amizade com a gente também, né? Porque a gente adora uma amizade nova. Uhum. Então, é isso.
E também nós temos o nosso Apoia-se, que é o lugar que você pode ajudar financeiramente essas duas podcasters maravilhosas, gostosas e cheirosas, pra conseguir fazer esse podcast crescer e ser o primeiro, o top 1 no Brasil.
Meu sonho.
Então, pra ajudar, temos lá o nosso Apoia-se. Você pode ajudar com qualquer valor e ainda pode ganhar mimos ou ter o seu nome em todos os nossos episódios, que os nossos apoiadores em recompensas específicas conseguem ter o nomezinho lá lindo nos nossos episódios. Link tá na descrição, como a Thaís sempre fala, então vai lá, dá uma olhada, vê as recompensas. Se você puder ajudar, se você quiser ajudar, tocar esse seu coraçãozinho, ajuda nós.
O link é muito fácil, tá? A gente nunca fala ele aqui, porque a gente é a gente, né?
É isso aí.
É apoia.se/comeuvimpod. É muito fácil, porque todas as nossas redes é Como Eu Vim Pod. Então entra lá no Apoia-se, procura Como Eu Vim Pod, que você vai entrar direto no nosso perfil do Apoia-se. Compartilhe se você não quer ajudar, se você não pode, né? Porque primeiramente você tem que saber se você pode ajudar.
Exatamente.
Mas compartilha o link, ajuda a gente a espalhar a palavra deste podcast. Agora, antes de irmos para as nossas fofocas semanais, a gente precisa fazer dois avisos aqui. Primeiramente, mandar um abraço para o nosso amigo Vitor, tá? Porque quem não sabe, quem não conhece, o Vitor já participou várias vezes aqui do podcast. Tem vários episódios com ele aqui. Nós já participamos do podcast dele também. Foi o primeiro podcast que chamou a gente para participar.
Isso que eu ia falar. Primeiro podcast que a gente fez participação foi do Vitor, então ele tem um lugarzinho muito especial no nosso coração. E tem que voltar
muito
aqui
especial,
no nosso podcast.
Carinho muito grande. Ele acreditou na gente, né?
Acreditou na gente.
Foi o primeiro que acreditou.
E tá precisando voltar pra fofocar, mas agora a gente precisa contar de uma coisa meio triste que tá acontecendo, né?
Meio bad. Eu acredito que todo mundo viu, todo mundo tá sabendo, ou não também. O Rio Grande do Sul passou essa semana por um ciclone extratropical e sofreu muito com as chuvas e tá tudo alagado, aconteceram vítimas fatais, né?
Gente desaparecida, nossa, tá...
Coisa pesada mesmo. Vários municípios foram atingidos, inclusive a cidade onde o Vitor mora. Conversei com ele essa semana, ele falou que a escola onde ele trabalha foi atingida e tá muito horrível, assim, infelizmente tá todo mundo bem, mas tá em estado calamidoso. Então, assim, se você quiser ajudar, eu vou deixar o Pix da Defesa Civil lá do município do Vitor na descrição. Tem também das outras cidades, acho que a gente pode deixar também de cada um, mas tá tudo na descrição. Se você quiser ajudar, então dá uma olhada na descrição.
Eu vou colocar no Twitter também todas essas coisas que a Thaís tá falando, eu vou colocar no Twitter e vou colocar nos stories. Então, se você puder ajudar, vai nas nossas redes agora e dá uma olhadinha.
Isso mesmo. Então, um abraço fortíssimo pro Vitor. Estamos torcendo pra que todo mundo tenha muita força pra passar por isso, porque, assim, ninguém merece essa situação, muito pesado mesmo. E estamos aqui torcendo e desejando muita força pra todo mundo do Rio Grande do Sul.
E o meu recadinho agora é sobre o Setembro Amarelo, que também, se você não conhece, a Jussara já passou aqui pelo nosso podcast, já participou de vários episódios, inclusive sobre o Setembro Amarelo. No comecinho do nosso podcast, né, amiga?
Sim,
a gente fez um especial e ela participou. E agora, a Jussara, ela tá fazendo um grupo de desafio de 21 dias pra trabalhar a ansiedade e o fortalecimento da autoestima LGBTQIA+, porque a Jussara é uma psicóloga focada em atendimento de LGBTs. E aí ela tá fazendo fazendo esse grupo, que serão 21 dias seguidos de acompanhamento diário com ela e mais uma psicóloga que trabalha com ela, num grupo fechado e exclusivo. Então, todo dia vai ter conteúdo relacionado à ansiedade e autoestima LGBT, com técnicas, com materiais e ferramentas específicas para a saúde mental da nossa população LGBT. Então, se você quiser participar desse grupo, recomendo, tá? Porque a Jussara arrasa, ela é referência nessa questão de cuidado com LGBT.
Verdade.
Foda pra caralho. Não é porque é uma das minhas melhores amigas, tá? Mas foda pra caralho.
Não é, sabe por quê? Porque ela atende um amigo meu e é só elogios, tá? Só elogios. Então, assim, vale super a pena. Achei incrível, tá? Então, é isso. Também vai estar na descrição, né, Carol?
Sim. Então, se você é LGBT e tá sofrendo com baixa autoestima ou ansiedade, que a gente sabe que a gente sofre disso, principalmente sendo LGBT, né? É a população que mais sofre e que tem necessidade de mais prevenção contra o suicídio. Vai no link na descrição, vai estar lá. Também vou colocar nas redes sociais, a mesma coisa do vídeo, eu vou colocar lá. Então, se cadastre e participe. Cuide de você, tá?
Depois desses recados maravilhosos, né? Vamos ajudar o... Lembrar de ajudar o Vitor. Lembrar de, se tiver interesse, lá no link pra fazer o grupo com a Jussara também. Agora estamos livres para irmos para as nossas fofoquinhas, né, Carol?
Exatamente. Bora fofocar.
Bom, vamos começar essa semana com um assunto pesadíssimo. Aí já liga também com o recado que a Carol deixou no começo, né? Que é o caso do Victor Meniel. O Victor Meniel é um ator que sofreu homofobia, foi brutalmente agredido nessa última semana, que foi no sábado, dia 2, na verdade. Ele tava numa festa, né? Conheceu um cara numa festa e foi pra casa desse cara. Simplesmente, né? Se divertindo, foi pra casa desse cara e aí desenrolou uma coisa horrorosa, que foi essa agressão, né? Aí a gente tem, né, tudo o que aconteceu, saíram várias notícias e a gente vai dar aqui pra vocês agora. O que nós estamos sabendo, né, que nós ouvimos, que foi o relato do Victor mesmo, ele falou nas redes sociais, falou também numa entrevista numa das redes da Globo, contando um pouco da história. Que ele foi exatamente isso, né, ele tava numa festa, foi pra casa desse cara, e aí eles ficaram no sofá, ele até conta, né, que eles ficaram no sofá só se conversando, não teve nada demais além de uns beijos, ele falou que eles só trocaram uns beijos e tudo mais, e aí tudo começou a acontecer, tudo começou a ficar muito estranho quando a amiga desse cara chegou. Esse cara que a gente precisa dar o nome dele aqui, né?
Sim.
A gente precisa dar o nome do agressor, que é o Yuri de Moura Alexandre. Ele foi o agressor do Victor Meniel.
E foi preso em flagrante, minutos depois, né?
É. Ele foi pra academia, depois de agredir o cara, tá ligado? Depois de agredir o Victor, ele foi pra academia, ele foi preso na academia. Foi muito assustador, foi muito horrível, né? E eu acho que o que mais assustou e o que mais deixou a gente apavorado, talvez seja a palavra, foram as cenas, porque a internet é assim, né? A internet joga os vídeos na nossa cara, sem nem perguntar se a gente vai ter gatilho ou não, né? Só aparece.
Pois
e foi bem pesado mesmo. Que foi a cena terrível do Victor apanhando, sendo espancado.
Foi jogado no chão, levou várias pancadas, socos do cara, e o porteiro ficou parado sem fazer nada, vendo, tomando cafezinho.
Eu acho que o que mais foi aterrorizante foi isso, sabe? Foi o porteiro sentadinho, como se nada estivesse acontecendo, como se tivesse uma pessoa, um ser humano sendo espancado na frente dele. Foi assustador, sabe?
E é que nem o Victor fala, que tipo, ele não precisava se intrometer por medo de apanhar, é óbvio. Às vezes é melhor nem se intrometer porque pode acontecer alguma coisa. Mas o fato do cara ficar olhando ele sendo espancado, toma um cafezinho e não fazer nada nem depois que o cara foi embora, é absurdo.
E assim, o que mais me deixa de cara é que ele não olhou nem assustado, sabe? Ele não fez uma cara de medo, uma cara de pavor, não fez nada. Ele não levantou da cadeira dele.
O que o Victor falou, que ele só levantou da cadeira dele uns 5 minutos depois que o cara já tinha saído e o Victor ainda tava no chão, agonizando. E aí ele levantou, não sei se você viu esse vídeo,
mas eu
vi. Fiquei puta vendo esse vídeo.
Nossa, horrível.
Dele levantando o Victor à força, arrastando ele pro canto, porque tipo, ai, você tá atrapalhando, você tá no meio. Mano,
ele nem ligou pra polícia, ele não fez nada. E, mano, ele foi conivente com a situação. Foi isso. sabe? Uhum. Não interessa o que falem, ele foi conivente com a situação. Então, ali temos dois agressores, é, pra mim é isso. Viu o que aconteceu, não chamou a polícia.
É, quem teve que chamar a polícia foi o próprio Victor.
Exatamente, teve que tirar força, não sei da onde que ele teve que tirar força ali naquele momento que ele tava jogado, foi espancado. Inclusive, ele fez vídeos essa semana onde ele estava todo roxo, todo machucado, sim, sabe? Então, imagina na hora o quanta dor ele tava sentindo, ele teve que ligar pra polícia. E aí, teve desdobramento, né? Que assim, pra mim nada justifica isso, mas que a gente teve a menina que mora com esse Yuri, deu um relato falando que o Victor tava sendo uma pessoa horrível, que ele não queria ir embora, que ele tava sendo grosseiro. E mesmo assim, se isso for verdade, Carol, nada justifica o espancamento dele, cara. Nada. Sim. Nada.
Cara, não faz sentido, porque o que o Victor contou é que ele tava numa festa, aí esse cara tava tentando, assim, 5 horas da manhã, tá? Uhum. Ele falou de madrugada, esse cara chegou na festa que o Victor estava, e o Yuri tava tentando entrar, e ele não conseguia entrar na festa, não sei porquê, mas aí o Victor foi lá, conversou com ele, eles ficaram de papinho, e aí o cara falou, ai, vamos tomar um vinho, ou foi o Victor que falou isso, não tenho certeza, mas o fato é, o Victor foi pra casa do Yuri pra tomar um vinho, e ele disse que eles só tomaram vinho, deram uns beijinhos, e foi isso, não aconteceu nada demais. Porque o cara falou, ah, vamos lá pra casa, porque a minha amiga, minha colega, não vai estar lá, ela foi pegar plantão, então eu sei que ela não vai chegar. E no momento que essa menina pisou o pezinho dela dentro do apartamento, o Yuri mudou, começou a ser agressivo, começou a mandar o Victor ir embora, e aí o Victor não tava entendendo, tava perguntando, mano, o que que tá acontecendo? A gente tava de boa até agora, do nada que essa menina chegou, você começou a me expulsar, você não é assumida, ele até fala isso, tipo, você não é assumido e tal, tudo bem, eu posso ir embora, mas não precisa ser escroto assim comigo. E aí ele foi embora, cada um foi num elevador, o cara falou que ia pra academia e o Victor foi embora. Daí, lá embaixo, no saguão, é saguão que fala?
É, no hall, né?
Hall. O hall do prédio, ele começou a bater no Victor só porque sim. E o porteiro não fez nada, e o porteiro arrastou ele e tudo mais. E ele fala no vídeo, não sei se você conseguiu encontrar o vídeo que eu te falei, que ele que teve que ligar pra polícia, né, como eu já falei. E aí, a polícia chegou, eram duas policiais, acho que delegadas.
Delegada. Uhum.
E aí o cara, quando chegou da academia lá no prédio, ele falou, ah, agredi mesmo. Não tô errado em ter agredido. E vocês não podem fazer nada porque eu sou médico do exército, tipo, alguma coisa assim.
Nossa.
Meteu um migué inacreditável, porque nem médico ele é, muito menos do exército.
E ele tá respondendo a isso também, falsidade ideológica, uhum, né?
Sim, e o Victor falou que ele ficou muito feliz e agradecido de ter sido essas duas delegadas que falaram com ele, que cuidaram dele, porque senão podia ter acontecido nada. E não, elas não deixaram, até porque o cara até desrespeitou a delegada, tá?
Então, exatamente. Não só o Yuri. Aconteceu também, eu vi o relato da delegada, né? Eu vi uma notícia no G1 dela relatando que quando ela chegou lá, depois que o Victor ligou, ela foi falar com o porteiro. E o porteiro foi super grosseiro com ela. Super grosseiro com ela. E aí, ele disse que não ia se meter, que não sei o que, que não sei o que. Aí a delegada achou super estranha a forma como o porteiro reagiu quando ela perguntou. E aí foram atrás dos vídeos, né? Ela, palavras dela, ela disse que quando viu, ela ficou apavorada com a situação. Imagina, a delegada ficou apavorada quando ela viu o que rolou. E ela mesma falou isso que a gente falou aqui, que ele não precisava ter se metido, ele podia ter esperado o Yuri embora, sabe? E depois ligado. Ele podia. Sim. Mas ele não fez, porque ele foi conivente com a situação.
E você viu o migué que ele deu ainda? Falou que ele não chamou a polícia, ele avisou o síndico pro síndico ligar pra polícia.
Foi isso que ele disse. E o síndico, e o síndico passou um panão. É, falou que ele tinha problemas familiares e que ele cuidava de não sei quem, por isso que ele não quis se envolver e que não sei o que. O que que tem uma coisa a ver com a outra? O que que tem que ser ligar pra polícia?
Nada, nada justifica. Ridículo, é ridículo toda essa situação. Mas ainda bem que quem tá cuidando disso tá levando a sério e vai responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, né? E que o Victor tá bem, né? Ele já fez vídeo, falou que as marcas que estão no rosto dele vai sumir e a vida segue, só que ele quer justiça pelo que aconteceu. E é por isso que ele escolheu disponibilizar esses vídeos do acontecido, que é pra alertar as pessoas, porque, mano, ele só tava vivendo a vida dele. Ele só tava sendo quem ele é, e do nada ele é brutalmente espancado, sabe? É absurdo isso, tem que acabar, tá? Já deu, sabe? Tem que acabar.
Já deu, mano, já deu. Bom, é isso. Pesadíssimo. Mas acho que a gente pode ir para a próxima notícia, porque para aliviar esse podcast, como eu conversei com a Carol, é muito difícil dar uma notícia dessa no nosso podcast, porque Sim. a gente sempre dá notícias... Sempre não, né? Sempre tem uma notícia ruim aí na semana, mas a gente tenta sempre dar uma notícia leve para começar a semana mais levinha, mas não tinha como deixar essa passar. Mas agora acho que a gente pode... Essa não é tão leve também.
É, né? Não é tão leve, né? Não é tão
mas leve, vamos para a próxima notícia.
Vamos para a próxima. Tem uma pitadinha de coisa leve no final. Eu vou jogar uma pitadinha de leveza no final, mas vamos lá. Próxima notícia que temos é do acidente que o ator Kaique Brito se envolveu, infelizmente. E ainda foi no mesmo dia que teve esse rolê do Victor, também foi no dia 2, num sábado, que ele foi atropelado no Rio de Janeiro. E ele teve traumatismo craniano e fraturou alguns ossos do corpo e tá na UTI, tá entubado ainda, mas tá respondendo.
E foi feio pelo jeito, hein?
Foi bem feio, só que a pitadinha que eu podia dizer aqui é que, primeiro que, vamos colocar um parênteses aqui, teve o rolê das pessoas tentando culpar o motorista.
Nossa, não sei.
A Thaís ficou puta.
Ai, Carolina, eu ainda tô.
Eu te dou esse espaço pra você xingar, vai.
Então vamos
vai.
Lá. Vamos contar Sim. o que aconteceu. Então foi no último sábado, o vídeo é o seguinte. Kaique Brito, primeiramente tem um vídeo dele do atropelamento, assim, que pelo menos esse eu não vi inteiro, né? Esse que eu vi
não,
foi cortado.
Esse foi cortado.
Foi cortado. Então tá tudo bem, não viu ele se acidentando, mas viu o que aconteceu até o acidente, que foi ele atravessando a rua de um lado onde é o estacionamento, onde estava o carro dele, provavelmente, e indo para o outro lado da rua, onde estava no barco Bruno De Luca. É muito engraçado que o Bruno De Luca tá em todo lugar, né? Como que
sim,
pode?
Sim.
Enfim. Ele foi atravessar. E aí, quando ele atravessou, ele simplesmente saiu correndo, não sei o que aconteceu na cabeça do Kaique, e ele foi atropelado. E aí surgiu um segundo vídeo. Não sei se você chegou a ver esse, Carol.
Eu vi esse também.
Que foi a primeira vez que ele foi atravessar pro lado. Ele tava no bar e foi atravessar pro lado onde tava o carro dele. Que ele quase foi atropelado pela primeira vez. Do mesmo jeito.
Do mesmo jeito, porque ele saiu correndo que nem um maluco na frente dos carros.
Exatamente. Exatamente.
Então ele foi pro lado da onde tava o carro, né? Ele saiu do barzinho que ele tava, atravessou a rua pra onde o carro dele tava, correndo. E daí, na volta, ele foi fazer isso de novo, só que daí ele foi atropelado.
Exatamente. E assim, infelizmente, foi uma fatalidade. Pode acontecer com qualquer um, assim, muito entre aspas, porque, né? Ele saiu correndo. Sim. Não corram na frente dos carros, galera, pelo amor de Deus.
Principalmente se for de noite, que foi o caso dele.
Pelo amor de Deus, não corram na frente dos carros. Aconteceu essa fatalidade.
Não, sabe, tem um negócio chamado faixa de pedestre, eu sei que acontece das pessoas serem atropeladas na faixa de pedestre até. Inclusive, aqui em Londrina, eu já quase fui atropelada umas 3 vezes, porque londrinense não sabe dirigir. Falo mesmo.
Porque assim, Carol, aí você pode culpar o motorista. O que aconteceu
Exatamente.
É que eu tô torcendo muito, eu achei uma fatalidade, achei horrível isso ter acontecido, né? É, não desejo isso pra ninguém. Espero que ele se recupere. Mas estão fazendo esforço, não tô falando que eu caí, pode ser a família, pode ser, sabe?
Eu acho que é mais a internet.
Não é, menina, porque a polícia tá fazendo uma investigação pesadíssima em cima disso, de que é procurar saber o que o motorista fez. Se o motorista tava acima da velocidade, o que o motorista... Sabe, estão fazendo uma investigação terrível em cima do motorista. Inclusive, li ontem que o cadastro dele já foi cancelado no Uber, porque ele tava fazendo uma corrida, o cadastro dele já foi cancelado. Ele não tem dinheiro pra tal coisa, não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra aquilo. Então, assim, ferrou a vida do trabalhador, tá?
Eu tenho atualizações sobre isso, mas continue.
Beleza. Enfim, estão fazendo uma busca incessante para culpar, para responsabilizar o trabalhador do Uber, o motorista do Uber. O que já me deixou muito puta. Obrigado pelo espaço, Carol. Pode continuar com a notícia.
Agora, voltando a noticiar, eu acho que é legal falar também sobre a passageira que estava nesse Uber. Porque, assim, nos vídeos dá pra ver que o Kaique, ele brota do mais absoluto
Brotou,
nada.
Brotou, amiga. Não, eu quero dizer assim que esse é o meu novo maior medo, tá, Carol? Porque você tá dirigindo suave e brota um ser humano na sua frente.
É, só quem assiste X-Racing sabe como isso acontece com uma frequência inacreditável. E aí, é isso, o Kaique brotou do mais absoluto nada, correndo numa via que não tinha... Ele não tava correndo na faixa de pedestre, ele estava correndo no meio da... da via ali, né, de noite, e aí ele foi atropelado. Porém, você vê que o cara não tá numa velocidade tão grande. Outro porém, a passageira, como eu disse, ela disse que eles não foram... Sabe quando acontece o acidente que as pessoas, ela leva um tranco dentro do carro e vai pra frente? Ela falou que eles nem foram projetados pra frente porque não foi, ele não tava numa velocidade alta. Ele tava no meio de uma corrida, ele tava trabalhando certinho e... O mais importante, ele prestou socorro ao Kaique. E aí era o que eu ia dizer também das pitadinhas de leveza. Que a irmã dele, a Stephanie Brito, e a mãe dele também já falaram, agradeceram muito ao motorista Johnny Silva, que prestou socorro ao Kaique na hora que aconteceu o atropelamento, chamou a emergência e tudo mais. E que se não fosse isso, provavelmente o Kaique não ia estar vivo.
Uhum.
Elas falam, agradecem que ele salvou a vida do Kaique, porque... A gravidade que foi esse acidente, né, pra ele, porque assim, quando um carro bate num outro carro, o carro que vai se lascar, certo? Mas ali o Kaique tava tipo motoqueiro, sabe? Ele é o para-choque dele, entendeu?
Nem um capacete, pior que motoqueiro.
Exatamente, pior que motoqueiro. E é muito pesado. E se o Jones não tivesse prestado socorro pra ele, provavelmente o Kaique tinha morrido ali em questões de minutos, sim, provavelmente. Então a família agradeceu, a família tá do...
Que bom.
Tá muito sensibilizado por essa atitude do Jones, porque a gente sabe que muita gente atropela e larga e foge. Até a batida de carro, o João falou ontem que ele viu uma batida de carro ontem e a mulher fugiu e foda-se, sabe?
Meu Deus.
Então o Jones salvou a vida do Kaique Brito. E aí a outra coisa que eu ia falar é que o Jones, ele fez uma vaquinha, que era pra arrecadar 30 mil pra conseguir pagar os danos do carro dele pra ele conseguir voltar a trabalhar. E ele conseguiu, ele encerrou essa vaquinha no dia 8, na sexta-feira. Ele conseguiu quase 200 mil reais de doação nessa vaquinha. Foi 176.200 que ele conseguiu de doação. Foi mais de 6 mil pessoas que ajudaram essa vaquinha, que era pra arrecadar só 30 mil, só que daí a galera quis ajudar muito ele e ele conseguiu esse valor a mais. E aí ele encerrou a vaquinha porque já tinha conseguido o valor, uhum, que ele precisava e tudo mais. E ele falou que esse apoio vai ajudar muito a família dele e ele vai conseguir voltar a trabalhar, e agradeceu cada um que contribuiu.
Cara,
nessa
incrível.
Vaquinha.
Que incrível, que incrível.
Então essa é a pitadinha boa, porque o Kaique, ele foi atropelado, foi uma brutalidade e tudo mais, mas ele tá vivo, tá sendo cuidado no,
sim,
hospital lá no Rio de Janeiro, e eu acredito que como o Jones ajudou ele ali de imediato, tem muitas chances do Kaique ficar bem.
Sim, inclusive saiu notícias de que ele tá respondendo bem ao tratamento, então provavelmente teremos boas notícias em breve, né?
Sim.
E que bom, mano, eu não tava sabendo disso, dessa segunda parte aí, porque eu só fico no Twitter, a gente tava falando isso agora, no Twitter é um antro de maldade,
sim,
só tem coisa ruim.
A rede social da saúde mental.
Caralho, como as pessoas são más no Twitter, mano. É só coisa ruim o tempo inteiro. Então, essa segunda parte da notícia me deixou bem feliz, né? De que o motorista tá bem, né? Também.
Sim.
Né? Que isso vai ajudar bastante ele e a família. Ai, fiquei feliz.
Sim, viu? Eu trouxe uma pitadinha de coisa boa no final.
Ai, que gostoso. Eu tenho outra notícia em cima dessa também. Você viu o relato do Bruno De Luca? Amiga.
Ai, gente. Eu vi a Stephanie falando que ela que avisou o Bruno.
Mano, o Bruno, ele viu a batida, ele tava com o Kaique.
Uhum.
Ó, eu não vou falar nada aqui das minhas opiniões sobre isso, do que eu acho.
Não, o jurídico acabou de mandar uma mensagem. Não se atreva, Thaís. Não se atreva.
Sobre mensagem aqui do advogado.
Uhum.
Que é o seguinte, o Bruno De Luca viu o acidente, tem vídeo dele colocando a mão na cabeça, assustadíssimo. Aí ele foi embora. Foi pro Detal. Tá ligado? Ficou sabendo no outro dia, como a Carol acabou de falar, pela Stephanie, porque eu não sabia que ele tinha descoberto pela Stephanie, que o amigo dele que tava no bar com ele tinha sido atropelado. Que porra é essa?
Será que aquilo era final de rolê? Provavelmente.
Se esses dois não estavam bem loucos, Carol, eu sou uma chaleira.
O jurídico acabou de mandar uma mensagem pra mim. Mas parecia, viu? Que não faz sentido o homem sair correndo numa via daquela. Eu acho que eles estavam num bar, logo. É isso, é só isso que eu posso mandar sem
eles
o jurídico me matar. E o jurídico sou eu mesma.
Nós somos o jurídico uma da outra.
Exatamente. A gente pega na mãozinha uma da outra e fala, não.
Apenas pare. É isso, né, gente? O que a gente não disse, você sabe que a gente pensou.
Pois
o de sempre.
E é muito louco o que você falou. Bruno De Luca tá em todas. E o fato de ele estar em todas e ele não saber que era o amigo dele que tinha sido atropelado ali foi inacreditável.
E pro Detal, no outro dia, tipo, como se nada tivesse acontecido.
Pelo amor de Deus. Nossa.
É isso, né, gente?
É isso. Bom, é isso que a gente tem pra falar.
Melhoras ao Kaique. Fiquei feliz com a notícia do motorista estar bem, ter conseguido uma grana da hora pra recuperar o carro e tá trabalhando e tudo mais. E Bruno De Luca, melhora, amigo, melhora.
E agora vamos para a última notícia que abalou a internet, dividiu a internet, fez a internet se deliciar com uma fofoca tão... Como que eu posso colocar em palavras?
É... Saborosa, eu acho.
Saborosa, saborosa.
Saborosa.
Fofoca de Dora Figueiredo versus Doma Arquitetura.
É, a Dora, a Doma e a Dona, né? Eu vi no Twitter que você falou.
Sim.
Eu quero abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Em vésperas de 7 de setembro, a gente discutindo uma fofoca tão levinha,
sim,
sabe?
Nossa, que delícia.
Cara, como é bom! Como é bom! Fazia tanto tempo, Caroline. A gente não preocupada com golpe, sabe?
Isso é verdade, né? Primeiro 7 de setembro, que eu nem penso. Caralho, estamos chegando em 7 de setembro, meu Deus do céu. Senhor, o que vai acontecer?
Leve,
realmente, eu não tinha pensado nisso. Nossa, que gostoso,
né? Gostoso, gente. Leve, tranquilo, sabe? Ai, bom demais. Mas vamos para a fofoca. Vamos para a fofoca.
Vamos para a fofoca. Por quê? Dora Figueiredo fez vídeos... Que assim, quem segue a Dora ou quem acompanha o trabalho dela, sabe que ela morou durante a pandemia num apartamento colorido. E foi, no começo, pra mim que sigo a Dora, né, eu não tô acompanhando tanto ela também porque ela não tá produzindo tanta coisa no momento, mas eu achei um pouco de surto porque o apartamento era muito pequeno, era muito pequeno. Era 35 metros quadrados, mas isso contando com a parte de cima do apartamento, que era um flat, né? Então, são dois andares. Por causa da varandinha.
É, devia ter uns 15 metros quadrados. Devia ter uns 15 metros quadrados o apartamento, sem contar a parte de cima, né?
É, a parte de baixo, sim. A parte de cima, é isso, sabe? Era uma varandinha. E a parte de baixo, você abria a porta, você já tava na cozinha barra sala e conseguia ver o quarto. Esse é o apartamento.
É, eu queria... Eu queria abrir espaço aqui pra falar o que eu vi no Twitter, né? Que a Dani, inclusive, que tweetou isso. Falando o surto que é você reformar... Tem outro bagulho, né? Que a Carol vai falar daqui a pouco. Mas você reformar um apartamento e achar que é salubre viver no apartamento de 15 metros quadrados, tá ligado?
Pois é.
O São Paulo, o lindo São Paulo, faz você achar que tá tudo bem. Que você vai conseguir ser feliz num apartamento de 15 metros quadrados. Cara...
É muito claustrofóbico.
Como,
é
tá ligado?
É muito claustrofóbico.
E o que deve ser caro esse aluguel, sabe?
Uhum.
Mesmo assim, mesmo tipo antes da reforma, porque ela provavelmente mora no centro. Ai, cara, são muitos pontos. Isso aí é um ponto extra, né? O que a gente vai falar aqui é a parte da fofoca, né?
Exatamente.
Vamos lá, vamos lá.
Então, vou fazer uma cronologia. O que aconteceu na vida da Dora? Eu que era muito, muito espectadora do trabalho dela. A Dora morava num apartamento dividindo com amigos. E aí, esses amigos quiseram ir pro apartamento deles, viver a vida deles, cada um foi pra um lado. Aí a Dora fez o quê? Ela morava num apartamento grande, que ela tinha um closet incrível, uma casa imensa, com um monte de coisa. E aí, ela do nada teve esse surto de que ela queria morar sozinha, porque ela nunca tinha morado sozinha. Ela tinha muito problema de ficar sozinha, ela fala sobre isso, que ela queria vencer essa trava que ela tinha dentro dela, de sempre estar com alguma pessoa pra ela se sentir bem. Ela queria morar sozinha pelo menos uma vez na vida dela pra ela ver. Só que daí ela escolheu sair de um apartamento imenso pra um cubículo.
Nossa,
isso pra mim
favor.
Foi suficiente pra eu pensar, não. E assim, a Dora tem um milhão de coisas, amiga.
Não, cara. E assim, eu saí de um... Acabei de me mudar, né? As pessoas sabem que eu acabei de mudar. Eu saí de uma casa grande e fui pra um apartamento menor, mas que ainda é um apartamento grande.
Uhum.
E já é assustador, tá ligado?
Uhum.
Já é uma coisa que mexe com o seu psicológico, porque você tem que se livrar de muitas coisas.
Sim.
E tem que ajeitar. Eu ainda não me adaptei, tá ligado? Aqui a minha casa diminuiu.
Uhum.
Então, assim, imagina você sair de um apartamento gigantesco.
Sim.
E ir pra um cubículo, e pra um quarto, tá ligado?
Pois
e
é.
Pra um quarto, que é um quarto, mano.
Pois é, é um quarto. Na verdade, ela tava morando numa kitnet.
Era uma kitnet.
Só que em formato de apartamento.
Mas
enfim,
que chama de
daí
estúdio
ela
aqui
saiu
em São
desse
Paulo.
Apartamento... Mas enfim, ela saiu desse apartamento e aí ela foi alugar esse lugar, que ela achou lindo, ela gostou porque tinha essa varanda, então ela podia ter esse momento ao ar livre, que é uma coisa muito rara em São Paulo, né?
Não é.
Sabemos. E aí ela tinha o sonho de ter um ofurozinho dela, sabe? Uma banheirinha.
Uhum.
Que aí ela comprou um inflável pra colocar lá. que é um dos pontos que deu problema. E aí ela tinha a cachorrinha dela, então ia ser um lugar gostosinho de estar ali com a cachorrinha dela. Tem um apartamento com uma varandinha. Varandinha não, era uma varanda bem grande. Ok, ok, entendi o sonho dela, entendi a necessidade dela. É legal mesmo você tentar viver uma vez na vida assim, sozinho. E aí, pra ir nesse apartamento novo, o que que ela fez? Criadora de conteúdo, blogueira que ela é, foi fazer uma permutinha pra arrumar esse apartamento, pra decorar esse apartamento. Aí que começou o problema. Era permuta.
Era permuta e era alugado.
E era alugado. Um apartamento alugado, uma permuta, aconteceu durante a pandemia. E assim, vou fazer um parênteses bem curtinho que foi uma permuta, mas ela pagou muitas coisas. É só isso que eu vou fechar. Fecha o parênteses.
É, eu acho que o que a gente tem que falar, que eu acho interessante de falar também, que é uma parada que é um sintoma do criador de conteúdo. Que é viver este mundinho onde tudo tem que ser instagramável, tá ligado? Aí eu não culpo ela, eu acho que é esse mundo bizarro do influenciador, do criador de conteúdo de internet, sabe?
Uhum.
Que a gente acompanhou o Diva mesmo. A casa do Diva é linda!
Linda!
É linda, linda demais. Ela é inteira instagramável, mano.
Uhum.
Ela é inteira um canto pra você tirar foto. Ela é linda, linda. Graças a Deus, eles não publicaram nada, mas pelo jeito deu tudo certo lá,
uhum,
né? E inclusive era alugada também.
Sim.
Pelo menos até então, eles não tinham dito que era comprado, que era deles.
Era alugada. Eles fizeram... foi o mesmo caminho da Dora. Eles alugaram um apartamento em que eles queriam já comprar. Eles reformaram, conversaram com a dona. E aí, depois de um tempo, eles conseguiram comprar esse apartamento.
E era um puta do apartamento gigante, eles se formaram inteiro, sabe? Se tivesse dado a merda, se fosse... Mano, era pra ter acontecido o que aconteceu com a Dora, tá ligado? Ela não é a
Sim.
única que faz isso, provavelmente, foi a única que falou,
uhum.
tá ligado? Não tô falando que ela tá certa, mas também tô falando que é um mundo muito cruel, tá ligado? Que você tem que ter a tua casa impecável, linda e perfeita, sabe? É bizarro. E assim, o apartamento ficou muito bonito, tá?
Sim.
É um cubículo? Não moraria? Não moraria, mas ficou muito bonito. Então é isso. Então a Dora foi uma das vítimas deste universo,
uhum.
né? Deste universo de influenciador. Neste caso, né? Tem mais coisas mais pra frente que com certeza ela foi inocente.
Uhum. E é o que você falou. Não foi a primeira e não vai ser a última. A Lorelai tá fazendo isso agora. É um apartamento alugado e tá arrumando. E é com a mesma galera que fez a casa do Diva, inclusive. Eu acho que o problema dela... Eu não sei o Diva, não sei a Lorelai, mas eu acredito que eles devem ter feito o que a Dora não fez. Colocar em contrato. Ela fez essa negociação por e-mail. Tem que estar no contrato. Tem que estar no
contrato.
Tem que estar
no contrato, cara.
Aí eu quero puxar um pouco pro meu pessoal, que assim, eu sou uma pessoa que a família sempre mudou de um canto pro outro, sabe? Tipo, como que é aquela galera que fica... Nômades.
Nômades.
Nômades. Então, minha família é meio nômade. Nunca teve sua casa própria, mas eu passei uma vida inteira mudando de um canto pra outro. É normal você querer mudar umas coisas na casa que você vai alugar, porque você não entra num lugar alugado pensando, ah, eu vou sair amanhã. Você pensa que você vai ficar ali por muito tempo, você quer arrumar. Mas um princípio da minha família é a gente ver se o dono não é um pau no cu.
É o básico.
É o básico. Se o dono não é um pau no cu, a gente tenta arrumar e a gente faz esse trato de abater do valor, que é o que a Dora falou que ia fazer, que é o que eles
Sim.
tinham acordado, que tudo que ela fosse colocar no apartamento e o valor que iria valorizar aquele apartamento seria abatido do valor final da compra do AP. Que não aconteceu.
Mano, eu acho que o pior de todos desse rolê é o dono do apartamento. Que pessoa
dona,
pau no
dona.
Cu. Dona, que é a Dora, a Doma e a Dona, né?
Exatamente.
Que pessoa pau no cu.
Exatamente.
Foi isso, entendeu?
Eu só quero puxar rapidinho, porque como eu tava fazendo a timeline lá, a Dora quis mudar pra esse apartamento. E aí rolou a pandemia e começou a atrasar tudo e começou a dar merda em tudo. E aí... Ela já tinham entregado o apartamento que ela morava com os amigos. E aí, o que a Dora teve que fazer, que eu contei pra Thaís, muito tempo atrás? Ela teve que
Nossa.
Alugar um apartamentinho daqueles temporários que tem em São Paulo, que só... Essa coisa só de...
É um cativeiro, alugou um cativeiro.
Alugou um cativeiro menor do que o apartamento dela, pra ela morar com a cachorrinha dela, enquanto tava rolando a reforma do apartamento colorido.
No meio da pandemia. Salubre. Ela tava muito saudável.
Exatamente. Então ela tava pagando o aluguel do apartamento colorido, o aluguel do lugar que ela tava e o aluguel do depósito
Nossa,
que ela teve
mãe.
Que alugar pra colocar os móveis dela. Tava incrível, tava incrível. Um show de merdas acontecendo.
Um show de péssimas escolhas, né, amiga? Um show de péssimas escolhas.
Show de péssimas escolhas. Aí, vamos lá, o que aconteceu? Depois de 9 meses de atraso de reforma, ela foi morar nesse apartamento, num apartamento colorido. E aí que ela, naquele momento, achava que ele era lindo, perfeito, maravilhoso. Só que, conforme ela foi morando naquele apartamento, ela foi vendo que tinha muita coisa errada. A cama que ela queria queen não era queen, era uma cama de casal normal. Então, tipo, ela já tinha as coisas, já tinha comprado umas coisas pra uma cama específica. E, inclusive, o colchão já tinha comprado. Chegou lá, não era do tamanho que ela queria, ela teve que dar os pulos dela e trocar a cama, trocar tudo que ela tinha. Aí já começou, né? Foi meio chato, mas ok. Aí ela foi convivendo naquele local, aí começou os puxador de gaveta, essas coisas da cozinha, do banheiro, começou
a
cair.
Ai, meu Deus, que pavor.
Aí ela tinha que colar, ela tentou arrumar de tudo que a gente não dava, aí ela começou a colar, aí teve que fazer gambiarra de fita, sabe? Fita crepe, essas coisas assim, pra conseguir abrir as gavetas dela. Cara. Aí, ar-condicionado que tinha dois. Ar-condicionado, um não funcionava e o outro pingava dentro da casa, eu acho, se não me engano. Aí, na parte de cima, que tinha uma escada linda, eu não lembro, a escada caracol, sei lá.
Em espiral.
Espiral, isso. Aí tinha essa escada e quando você subia, tinha tipo uma doma de vidro naquele lugar. E ali, foi o que ela falou num dos vídeos, se eu não me engano, que tinha umas ripinhas de madeira em volta. Que eu vi o vídeo e ela falou que aquilo foi colado, não foi colado. Sabe como que foi colocado? Com enforca-gato.
Você tá brincando?
Foi feito com enforca-gato. Tem vídeo da Doma Arquitetura, você pode olhar lá. Foi feito assim. Porque não tinha como parafusar, porque era vidro. Cola não ia adiantar, porque vai ficar no tempo. E aí colocaram enforca-gato. Aí colocaram um projeto de madeira na parte externa, que obviamente não podia ter peça de madeira, porque vai chover, vai estragar. Ela perdeu tudo aquela parte que tava da lavanderia dela. Era pra ser uma lavanderia e espaço gourmet. Tudo junto. Perdeu toda a madeira daquele lugar. Aí tem o furô, sei lá como que é o nome do negócio que ela queria colocar lá em cima, que eu falei que era inflável.
Ah, era inflável? Eu achei que era de madeira mesmo, uma jacuzzi, tá ligado?
Não, era inflável. Inclusive, eu vi, amiga, se você ver também, você vai querer ter. Só que você não pode ter porque você tá em apartamento agora. Mas assim, aí ela comprou. E como ela é uma pessoa leiga, ela não sabia o que ela estava fazendo ali. E se você é uma pessoa leiga e você tem uma equipe de arquitetura cuidando da reforma da sua casa, obviamente você vai perguntar para eles coisas específicas que você quer fazer. E foi o que ela fez. Perguntou para eles se ela tinha que fazer alguma coisa, se ela tinha que fazer o pedido ou ver alguma coisa burocrática para poder colocar lá o furozinho dela. E falaram que não, que era só colocar. E não era só colocar. Ela colocou e recebeu uma notificação e uma multa fodida do lugar que ela morava, né? Do prédio que ela morava. Eu acho que, assim, lembrando... Ah, não, faltou uma coisa. Que tinha o lustre ali em cima da mesa dela. Da mesa não, do balcão.
Da bancada,
né? Tinha como ter uma mesa ali.
Uhum.
Ele caiu com o tempo e tava grudado com super bonder, sei lá, que diabo, fita crepe que ela colocou. Porque o negócio simplesmente desabou.
Cara, são três pontos aí. A gente tem a empresa de arquitetura, a Dora e a dona, né? E assim, gente, tá tudo errado, tá ligado? Tudo errado. É, a dona do apartamento é uma pau no cu, porque a Carol não falou, mas depois que o apartamento tava pronto, lindo e belíssimo, a dona disse que ia aumentar o valor, né? Porque valorizou o apartamento.
É, só que a Dora explicou isso no último vídeo dela, não sei se você viu. Todo mundo tava achando que aumentou o valor do aluguel e a Dora não conseguiu morar. Não é isso. Ela aumentou o valor
da compra
do apartamento, da compra do apartamento, e não queria levar em consideração aquilo que elas combinaram da valorização ser abatida do valor final da compra. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Só que aí a galera acha que ela saiu por causa do aluguel, mas não é isso. Ela saiu porque ela demorou 2 anos. Ou 1 ano e meio, não lembro quanto tempo que ela morou nesse apartamento, pra perceber que ela não cabia dentro daquele apartamento. E ela precisava de um lugar maior.
Talvez ela tivesse contrato. Porque se foi 2 anos, provavelmente era um contrato de aluguel, né? E aí ela não ia fazer... Eu acho, né? Tô chutando aqui. Tô passando um panão aqui pra Dora. Eu acho que ela devia estar dentro de um contrato. Ela não devia estar horrível nesses 2 anos. E aí ela resolveu sair e fez o vídeo agora. Eu penso que foi isso. Passando um panão mesmo. Porque a gata foi inocente, hein?
Nossa! Mano, o mais divertido ela colocando no... no Twitter, até o meu pai falando que me avisou, que ela colocou um print do pai dela mandando uma mensagem falando, eu disse que isso daí não ia dar certo.
Você os pais sempre sabem, mano, os pais sempre sabem, cara, você tem que ouvir seu pai, é foda, mano. E assim, um caos, né, Então, o que eu falo, sim, eu acho que assim, tá, que era um apartamento super pequeno, pra decorar ele teriam que ser coisas projetadas pro tamanho do apartamento, mas se você for, uhum, for decorar um apartamento do seu jeitinho, faça coisas que você possa levar embora, tá ligado?
Exatamente.
No máximo, uma pintura, que você sabe que você vai ter que arcar de qualquer jeito com a pintura do apartamento depois, ou do jeito que você fez o seu, uhum, contrato, mas faça escolhas de coisas que você pode levar embora, tá ligado?
Sim.
Porque, mano, você não pode... O meu irmão passou por isso, né? Ele fez um armário planejado pro quarto dele, porque era um apartamento super pequeno. E mesmo, uhum, assim, ele levou embora e foda-se, tá
certíssimo,
ligado?
Certíssimo.
Então, assim, cara, façam coisas que você pode levar embora, mano.
Pois é.
Porque depois você se fode. Eu vi, inclusive, um tweet essa semana sobre essa história toda. E um cara falando, uhum, que a moça fez todas as telas, né, pras janelas, porque ela tinha um gato e tal. E aí o dono falou, não, você fez porque você quis. E aí, ela, beleza. Aí, quando ela foi embora, ela rasgou, ela cortou todas as telas. Ela não podia levar,
certíssimo,
ela cortou todas. E aí, o dono ficou puto porque ele já tinha colocado pro próximo aluguel que a casa tinha telas, né?
Uhum.
E chegou lá e tava todo cortado. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. É isso. Eu acho que a Dora tem que regaçar tudo aqueles móveis planejados. Rebentar
as portas. Minha amiga tirou tudo já.
Ela tirou?
Sim, ela tirou tudo. Ela vendeu.
Perfeito.
O que ela não conseguiu levar, ela vendeu.
Perfeito. É isso. É isso. O lustre ela leva, sabe? Ela leva tudo. E a moça, uhum, não quis? Pronto, agora lide com as consequências dos seus atos, tá ligado?
É.
Valorizou o apartamento, desvaloriza da mesma forma. Joga tinta naquela escada, pinta tudo de branco de novo.
Sim, eu acho que ela fez isso, sabe? É, e é por isso que ela fez o vídeo, ela falou, tipo, agora que se encerrou todo esse ciclo, que eu entreguei o apartamento, que tá tudo certo, já vendeu... Ela falou nos stories, eu vi esses stories. Ela vendendo as coisas do apartamento, ela fez até um linkzinho, um sitezinho lá pra vender as coisas. E ela tirou tudo, deve ter pintado tudo de branco, que tava assim quando ela chegou, e foi isso. Foda-se, você não quer... Você foi pilantra, me passou pra trás, quis me fuder, não quis vender o apartamento, porque ela tentou comprar esse apartamento por muito tempo. Ela falou que ela queria comprar ele pra ou colocar alguém que ela ama ali, tipo... colocar algum,
uhum,
amigo ou a família, né, a mãe, ou alguém assim, ou ela ia tentar alugar, porque era muito instagramável o lugar,
uhum,
então ela ia meter um Airbnb ali, provavelmente.
Mano, ia conseguir muito dinheiro,
sim,
com Airbnb.
Uhum.
Uhum.
Porque ela queria muito comprar aquele lugar, porque ela amava muito aquele lugar, apesar dos problemas, dos defeitos e tudo mais, ela queria muito ficar com aquele lugar, mas daí foi passada pra trás, tudo mais. Mas agora, eu acho que a gente já falou muito da Dona e da Dora. Agora vamos pra falar da Doma Arquitetura.
Vamos. Porque assim, a galera começou a desenterrar uns projetos da Doma e jogar no Twitter, né? O que foi incrível. O que foi incrível. Eu acho que primeiro é o micro-ondas no chão, né? O micro-ondas no,
sim,
chão é um ícone. Aí eu vi também a janela que vai direto pra cozinha do banheiro. A janela baixa.
Do box do banheiro.
Baixa, não é uma janela alta, é uma janela baixíssima que vai pra bancada da cozinha, tá bom?
Exatamente.
E tem também a beliche claustrofóbica, né? Que é tipo 10 centímetros do teto, não dá pra trocar roupa de cama. Ah, a Carol mandou aqui um link com tudo,
é dos
isso?
Memes que saíram, amiga. É do saquinho
Meu
de lixo.
Deus.
Vamos dar os créditos. Esse do eu vendo se minha comida tá pronta no forno da Doma, que é aquela dançarina de quatro da Luísa do show dela. Meu Deus, mano.
Meu Deus
tanto,
do céu.
Tanto.
Cara, é incrível. Eu acho que a gente pode dar um postar nossos stories.
Vou dar um RTzinho. Um shade do MST. MTST. É incrível. Erros que os sem teto jamais cometeriam. Reformar apartamento alugado. É claro que teve aquele rolê que eu e a Thaís, a gente conversou de... O povo ama odiar a Dora. E qualquer motivo pra xingar ela, a galera vai abraçar isso com toda a força possível. Mas também teve os memes. Agora já tá tendo só os memes. No primeiro dia tava foda, que tava tendo um hate que eu ficava, mano... E ela falou, gente, eu fui burra. Isso é um pecado? Isso, sabe, isso é um crime agora ser burra?
É aquela coisa, mano. A Dora, às vezes, também... É que a Dora, ela tem um problema, que é... compartilhar tudo que acontece na vida dela.
Eu acho
dela.
Que junta isso com a impulsividade, os dois a 80 km por hora.
Isso. E aí você abre espaço para as pessoas julgarem sua vida. Isso é ponto, tá ligado? E é isso, tá ligado? O que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu que as pessoas odiaram a Dora foi o caso lá do café da manhã que ela comeu da vizinha.
Sim.
E aí a Dora foi lá e compartilhou. Porque precisava compartilhar aquilo lá, não precisava.
Não.
E aí, mano, você abre espaço para as pessoas te julgarem, né? E principalmente o que a gente tava falando mais cedo. Twitter é mal. O Twitter é mal. E aí depois virou meme, depois as pessoas começaram a dar risada. Eu acho que a galera já tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo.
Uhum.
Até o formato do TikTok, do vídeo, do Reel, sei lá onde que mais ela postou isso, é um formato de contar história. Eu não acho que seja só um formato de tipo, estou me abrindo aqui, pois estou muito machucada, triste, não sei o quê. Não, eu acho que é um formato de contar história. Eu não achei, eu não achei que fosse só um relato triste pra ela sair de coitadinha. Eu acho que foi só pra avisar as pessoas do que tava acontecendo, pra elas não caírem nesse tipo de coisa.
Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, que eu achava importante, que assim, a Dora, ela fala no vídeo que muita gente criticou, né, como eu disse no começo, falando, e agora, 2 anos depois, você vai falar que você não gostou do negócio que você falou que gostou? Ela disse, na hora que aconteceu, no primeiro momento, eu amei e indiquei. Só que no dia a dia, eu fui vendo que não era bom, teve muita falta de contato, né, entre ela e a equipe de arquitetura, e é como ela é uma pessoa pública e ela indicou um negócio que agora ela não gosta, ela se sentiu na obrigação de vir falar que ela não indica mais. E aí a demora foi pra ela processar, né, esse rolê de, tipo, não tô mais curtindo esse rolê aqui, e também que foi o principal, que a Dora, ela tá com uma saúde mental bem fodida. Ela falou que ela queria vir contar sobre isso e relatar o que estava acontecendo depois que ela tivesse saúde mental suficiente pra conseguir bancar o rajadão que ia ser a internet infernizando a vida dela.
É
e tava certo. Tava certo. Foi um inferno no primeiro dia, mas agora virou só meme.
Eu acho que, assim, isso... Isso acontece com todo mundo. Quem nunca comprou uma parada, amou, usou e viu que do nada você odiou, tá ligado? Eu fiz na casa onde eu morava com os meus pais, eles fizeram, planejaram todo o meu quarto, porque o meu quarto era muito pequenininho, então tinha que ser planejado, senão eu não ia conseguir viver lá dentro. Então planejaram todo o meu quarto. Nossa, quando chegou, foi um sonho realizado.
Uhum.
Aí eu comecei a ver que algumas escolhas minhas tinham sido meio burras, tá ligado? Tipo assim, eu tinha um espelho, que ele não era um espelho, ele era meio um vidro, mas ele refletia. Eu podia ter feito aquelas portas de espelho, tá ligado? Porque era vidro. Então ficou uma bosta. Eu tinha uma escrivania que era emendada com o guarda-roupa, e aí não abria uma porta do guarda-roupa, tá ligado? Ficou uma bosta. E eu fui ver isso usando.
No decorrer,
e é isso, mano. Usando. Você vai usando e você vai vendo que aquilo não é prático, sabe?
Pois é.
E eu acho que foi o que aconteceu com ela de maneira piorada, porque começou a cair puxador de armário, né? Começou a cair o luz. Começou a cair tudo as coisas. Então, eu acho que dela foi pior ainda. E eu achei que eu ia dar, nesse podcast, que eu ia hatear mais a Dora. E eu tô até passando um panão aqui, porque eu entendo tudo que tá acontecendo, tá ligado?
Pois é.
Ela foi burrinha de ter feito tudo isso no apartamento alugado.
Sim.
E não foi feito um contrato.
O problema foi o contrato. A parte burra foi não meter isso em contrato. Ela foi juvenil.
Mas eu acho que o pior ainda, depois que você me falou que tinha valorizado o preço do apartamento, eu acho que o pior ainda foi a própria doma, sabe? A própria arquitetura.
Que meteu uns stories ridículos chamando ela de adolescente,
nossa,
né?
Sim, sim.
Sabe o que é foda daquele vídeo? Que ela falou assim, ela falou, toda a história tem dois lados. E ela não falou o lado dela. Ela só falou que a Dora era infantil e adolescente, e foi isso, não mostrou o lado dela.
Uhum.
E aí a Dora falou, tipo, eu não sou infantil, eu não tô que nem a galera no primeiro dia tava falando que ela não tava tomando responsabilidade na merda que ela fez, que ela tava jogando a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade pra Doma. E ela falou, não, é justamente o contrário, eu tô vindo aqui falar com vocês, e eu tô vindo aqui explicar pra vocês, porque eu fui burra, porque a culpa também foi minha, e eu quero me responsabilizar. Eu não sou uma adolescente que nem foi falada, né? Foi maravilhoso que ela falou isso. Porque eu achei ridículo a Doma, sabe? Tipo, ela não falou nada.
Foi feio.
Falou, eu tenho mais de 40 anos, eu tenho filho adolescente, eu sei como que é lidar com adolescente. Bicho.
Ela falou de adolescência tardia,
isso,
né? Nossa, paia.
Ridículo.
Noggers. Como diria o Pisca.
Noggers.
Noggers.
Noggers. Paia demais. Ridículo, não falou nada. E assim... é feio esse projeto. Desculpa. Eu vou falar. Como a Thaís deu o parecer dela do rolê lá do Kaique Brito, eu vou ter que falar aqui. Eu acho os projetos da Doma feio, tá? Eu acho que é só bonito. Não tem prático. Não tem praticidade nenhuma. Aquele beliche que a criança, ela vai ter que fazer igual, sabe os caras no exército que tem que treinar? Aquele de se arrastar no chão? Sim. A criança vai ter que ir pra cama dela assim.
E se acordar no susto, bate a testa no teto.
Exatamente. Imagina ter um pesadelo no meio da noite, você não pode nem se assustar e sentar assim. Eu acordo muito assim, eu ia bater minha cabeça o tempo inteiro. Aí aquele fogão no chão, ridículo. E a mesa, no link que eu te mandei aí, tem a foto do micro-ondas. Você viu a mesinha que tá do lado? A mesinha que é mais baixa que as nossas mesas aqui do computador, que já é baixo.
Que já me irrita um pouco, um punhado.
Porra, sabe? Ai, é muito ruim esses projetos, tá?
Ai, cara, é uma história de maluco, tá?
Sim.
É bom que a Dora jogou no ventilador e isso se pôs, né, na frente do rolê pra levar tiro, pra ninguém fazer, sabe?
Pois é.
Ninguém fazer coisa mal feita, ninguém fazer nada sem contrato. Eu acho legal ela ter exposto isso, sim. Acho legal ela ter exposto o projeto podre que foi feito pra ela, sabe? Horrível o jeito que a Doma se posicionou. Nossa, vergonhoso, ridículo. Vergonhoso, sabe? Porque ela aproveitou que todo mundo tava hateando a Dora e foi hatear. Aí que a galera começou a trazer os projetos deles pra timeline, pro Twitter, sabe? Depois dela ter se posicionado, né? Da Doma ter se posicionado. Então, assim, tudo feio, mas fica de aprendizado pra nós, telespectadores, né? Amiga.
Pois é, principalmente pra Dora, que vai ter que se mudar de novo do apartamento que ela tá. Por favor. Acho que ela já aprendeu. Primeiro, ouve seu pai e sua mãe, provavelmente eles estão certos. Segundo, coloque tudo em contrato. Terceiro, pelo amor de Deus, para de se fuder na vida. Eu não aguento mais ver você se fudendo.
Mano, para de querer fazer coisa pra internet, sim, tá ligado? A sua casa tem que ser útil, a sua casa tem que ser tem que funcionar, tem que ser funcional, a sua casa não tem que ser bonita pra internet.
Exatamente, tem que ser o rolê igual a sua casa é, igual a casa do Diva e da Lorelai agora é. Separar, casa é casa, não é tudo pra ser instagramável. Você tem o seu estúdio, o Lodi tem o estúdio dele, você tem o seu aí, e aí é isso, separar da casa.
É lógico que a gente quer ter as coisas bonitas, tá ligado? Você quer ter um lugar bonito pra você tirar uma fotinha, pra você postar, não sei o que, mas mano, a casa ela tem que ser funcional,
sim,
é isso,
sim,
tá ligado? Sabe, os móveis tem que funcionar, tem que ser tudo pra você viver, porque você vai estar lá o tempo, principalmente você que é influenciador, que você trabalha em casa, mano, a sua casa tem que funcionar, velho, porque é o seu trabalho.
Tem que dividir trabalho é uma coisa, casa é outra coisa, pra você não enlouquecer completamente, porque é foda,
é
foda.
Isso.
Muito fácil isso acontecer. Então, se você está nos ouvindo, é criador de conteúdo, vai querer fazer uma permutinha com alguém que faça projetos arquitetônicos para sua casa? Contratos e separação de casa e trabalho. É isso. Então é isso, gente. Nossas fofoquinhas um pouco pesadas, uma pitadinha de leveza. E um sabor incrível.
Uma lição de vida.
Foi isso que a gente entregou pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Não esquece de compartilhar. Não esquece de ir lá ajudar as vítimas do ciclone lá no Rio Grande do Sul. Você LGBT, cuide de você. Não esqueça que tem o grupo da Jussara, que vai começar hoje, tá? Hoje, segunda-feira, dia 11.
Não esqueça do nosso apoia-se.
Exatamente.
Não esqueça do nosso apoia-se.
Exatamente.
Gente, de verdade, ajuda... Vou dar esse recado, vou choramingar mais uma
vai,
vez.
Amiga, vai lá.
Ajuda a gente, galera. A gente tá começando um projetinho com edição agora, uma coisa diferente que vocês não veem, mas que é super importante pra gente conseguir fazer episódios mais longos, né? Fazer essas coisas todas que a gente se preocupa. Então, é uma coisa por trás das câmeras, né? Por trás dos áudios
aqui,
né?
Microfones.
Por trás dos microfones, mas que ajuda bastante. Então, a gente tá começando a fazer esse projeto junto com o Thiago, nosso editor, sabe? A gente quer muito, é o nosso sonho ter uma vinheta nova. Então, assim,
sim,
tudo requer dinheiro.
Sim.
Esse mundo capitalista, não mesmo, Carolina?
Exatamente.
Então, assim, ajuda a gente. Se você não consegue ajudar a gente com dinheiro, tudo bem, né? Óbvio. Mas compartilha episódio, manda pros amigos, cara. Manda pra aquela pessoa que ama uma fofoquinha, ama uma conversa,
exatamente,
jogar conversa fora. Pelo menos pras pessoas conhecerem a gente, tá? Então, é isso, gente. Não esquece que a gente tá aqui e a gente precisa da ajuda de vocês.
Exatamente. E nos vemos semana que vem com mais fofocas, mais notícias. Um beijo. Tchau.
Tchau.